Bom dia a todos. Vamos lá, galera. É sábado, cedo pra caramba. Mas vamos lá, um bom dia mais animado. Bom dia! Muito bem, show de bola. Eu quero primeiramente agradecer a presença de todo mundo aqui, né? Nessa sessão, onde eu vou falar para vocês sobre DPM mais Azure, usando a nuvem para proteger os seus dados. Meu nome é Everson Amâncio, eu sou o Premier Field Engineer da Microsoft e aqui eu deixo meu e-mail e meu Twitter para quem quiser entrar em contato, ok? Então, seguindo em frente, nós vamos falar sobre a nossa agenda, onde hoje vamos tratar sobre Data Protection Manager, conhecido também como DPM. Vamos falar sobre Azure Backup. O DPM é a solução on-premises de proteção de dados da Microsoft. E o Azure Backup é a solução de proteção de dados também na nuvem, na Microsoft. Eu vou falar também sobre responder uma questão importante: por que enviar meus dados para a nuvem? O que que meu negócio ganha com isso? O que que a minha TI ganha enviando meus dados para a nuvem? Eu vou falar sobre uma dobradinha interessante. Eu vou falar sobre DPM mais Azure. Por que eles são melhores juntos? O que eles agregam de valor para a tua TI, para o teu negócio? Ok? Seguindo para o próximo slide, vamos falar especificamente sobre Data Protection Manager. Afinal, o que é o Data Protection Manager? Primeiramente, como eu já disse, ele é um produto é uma solução para proteção de dados. Ele é parte integrante da família System Center, ou seja, você não licencia só o Data Protection Manager. Você licencia a família toda de produtos, né? O que acaba sendo bastante interessante, e junto vem o System Center para você poder utilizar. E é uma solução que se caracteriza por entregar um backup eficiente e inteligente. Mas por que backup eficiente e inteligente? Primeiro que o Data Protection Manager ele faz uma única cópia full dos dados, né? Essa cópia full é chamada de réplica no produto. E para manter a consistência entre essa réplica e os data sources, os dados protegidos, ele estabelece um processo de sincronia, né? Para garantir essa consistência. Essa sincronia ela pode rodar em intervalos pré-definidos de no mínimo 15 minutos e no máximo 24 horas. Também essa sincronia pode ser estabelecida para ser executada antes da criação de um recovery point. Mas afinal, o que é um recovery point? Um recovery point é uma cópia, é um espelho da réplica feito em uma determinada posição do tempo. Por que eu preciso de um recovery point? Porque é a partir do recovery point que eu restauro os meus dados. Ou seja, sem recovery point eu não restauro nada. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem. Continuando a falar sobre DPM, o DPM ele tem umas características interessantes que até que a maioria das soluções de mercado também tem, como por exemplo, controle de banda, né? Eu consigo determinar que um processo de backup ele consuma somente uma fração da minha banda de rede no horário comercial, ok? E fora do horário comercial, ele me permite usar toda a banda de rede disponível. Isso é um recurso interessante para cenários onde eu não tenho uma rede de backup dedicada, a chamada Backup Area Network. Então eu consigo executar processos de backup, de recuperação de dados, sem comprometer as minhas aplicações que estão em produção, porque eu controlo o consumo da minha banda, ok? Eu tenho também o recurso de compactação de dados, né? Que é um recurso até comum nas soluções. Eu tenho o recurso de criptografia de dados baseado em certificado, ok? O DPM ele também consegue fazer backup de data sources com deduplicação. Isso a partir do DPM 2002, ou seja, ele consegue proteger dados em ambientes com deduplicação ativa. E ele tem suporte nativo para proteger as principais soluções da Microsoft, como por exemplo Active Directory, Exchange, protege SharePoint, Hyper-V, SQL Server. E ele consegue também proteger, embora de forma não nativa, produtos como, por exemplo, Oracle. Você consegue, com alguns workarounds, também aplicar proteção em databases Oracle. Ok? O que mais que nós podemos falar sobre o DPM? O DPM ele suporta, no storage pool dele, até 17 discos, né? Não, minto, 32 discos de 17 terabytes, que dá mais ou menos uns 500 e pouco terabytes que eu posso ter no data source. Ou seja, eu tenho uma grande capacidade para armazenamento de curto prazo. Falando em armazenamento de curto prazo, o DPM suporta A maioria dos padrões de disco do mercado, como por exemplo, disco SATA, disco SAS, SSD, HD, ele suporta volumes de storage, Fibre Channel, iSCSI, para você fazer a proteção de dados em curto prazo, né? E para proteção de dados em longo prazo, eu consigo usar fitas, as principais tape libraries do mercado, as principais unidades standalone do mercado eu consigo usar. Inclusive, eu consigo usar também soluções de Virtual Tape Library. Existe um parceiro que entrega uma solução dessas, que eu consigo ter, por exemplo, um disco externo e fazer o backup como se fossem fitas. Na verdade, são arquivos, né? E ele suporta também o Azure. Eu consigo integrar o Azure Backup com o DPM e usar o Azure para armazenamento de longo prazo. Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos seguir em frente. Vamos falar agora sobre o que o DPM traz de novidade para a versão 2016. Eu acredito que a maioria saiba que esse ano deve sair a família System Center 2016, deve chegar ao mercado, e junto com ela o System Center 2016. O que ele traz de novidade? Basicamente, ele traz o suporte à proteção nativa de dados em ambientes onde novos recursos, como Cluster Operating System Rolling Update, Storage Spaces Direct, Resilient Change Tracking e Virtual DPM são entregues. Todos esses recursos virão com o Windows Server 2016. Alguém aqui conhece algum desses recursos? Já ouviu falar? Eu vou fazer um breve resumo para vocês. Cluster Operating System Rolling Update é um recurso interessante para ambientes de cluster, onde, imaginando o cenário que eu tenho o NOS Windows Server 2012 R2 e eu tenho o NOS Windows Server 2016. Eu consigo migrar NOS Windows Server 2012 R2 para o Windows Server 2016 sem downtime dos meus serviços de cluster. Ok? E esse ambiente, o DPM 2016, protege de forma nativa. Eu tenho também o suporte ao Storage Spaces Direct. Alguém conhece Storage Spaces? Já ouviu falar? Storage Spaces, né, um recurso do Windows Server 2012, 2012 R2, que ele é muito usado em clusters Scale-out File Server. Alguém conhece? Scale-out File Server, em resumo, é uma solução de Software Defined Storage da Microsoft. Eu monto um cluster de file servers e uso Storage Spaces para gerenciar os discos. Digamos que uma solução de menor custo. Só que o que que limita essa redução de custo? O Storage Spaces ele só suporta discos SAS, que são discos relativamente caros, ok? Sejam eles HD ou SSD. Com o advento do Storage Space Direct, eu consigo suportar, além dos discos SAS, eu consigo suportar HDs Direct Attached Storage, que são os discos espetados diretos no do cluster. Eu consigo suportar HD SATA. Eu consigo suportar SSDs de alta performance, que normalmente são conectados na interface PCI Express. Então, eu consigo tanto colocar mais performance na solução, quanto reduzir o custo. E o DPM protege os dados de forma nativa nesse ambiente. Uma coisa muito importante que está sendo entregue com o Windows Server 2016 e que os fabricantes de soluções de backup sempre pediram foi o Resilient Change Tracking. Por quê? A grande dificuldade do fabricante de solução de backup para proteger ambientes Hyper-V é fazer o tracking das mudanças nos discos virtuais. Alguém trabalha com Hyper-V aqui? Então, existe essa grande dificuldade de você rastrear as mudanças nos VHDs. O fabricante de solução de backup ele tem que criar drivers de filtro para fazer esse rastreamento e poder ter um backup incremental com integridade. Com o Windows Server 2016, o fabricante não vai precisar nem esquentar a cabeça. O RCT vai entregar esse recurso para ele. E o DPM vai proteger esse ambiente de forma nativa. E por último, nós temos o Virtual TPM. Alguém conhece TPM? Trusted Platform Model? Muito bem. O Virtual TPM, ele permite que eu adicione o Virtual TPM a uma máquina virtual Hyper-V, e que com isso eu consiga criptografar o disco virtual dessa máquina Hyper-V utilizando o BitLocker, ou seja, eu coloco uma camada legal de segurança nisso. E o DPM 2016, por sua vez, consegue proteger esse ambiente. Essas são as principais novidades que virão com o produto na família System Center 2016. Tudo bem até aqui? Muito bem. Vamos seguir em frente. Agora vamos falar sobre Azure Backup. É a solução de backup em nuvem da Microsoft. Ela se caracteriza por ser uma solução fácil, simples e segura. Fácil, porque ela tem uma interface muito similar ao Windows Server Backup. Alguém já usou o Windows Server Backup para fazer um backup, restaurar algum dado? Ele vem nativo no Windows Server e até o Windows Client. Então, a interface do Azure Backup ela é muito parecida com a do Windows Server Backup, ok? Então, quem já usou esse produto vai utilizar Azure Backup sem muita dificuldade. É uma solução simples, porque você consegue gerenciar o Azure Backup através do portal do Azure, que você consegue acessar de qualquer browser, é bem tranquilo. É uma solução segura, porque o acesso ao gerenciamento do Azure Backup ele é criptografado, HTTPS. O processo de backup para a nuvem ele envolve criptografia no momento em que o dado é armazenado e no momento em que o dado é transportado. A criptografia, no momento do armazenamento, ele usa a chave AES-256 e para transporte, HTTPS. Okay? E ele tem suporte, assim como o DPM, a recursos como controle de banda, compactação de dados, criptografia, como eu já disse. E ele tem alguns números interessantes. Cada data source que eu coloco no Azure, eu consigo proteger até 54 tera de dados. É um valor bem interessante. Em cada vault, que é para onde os dados são armazenados no Azure, eu consigo incluir 25 servidores para proteger. Servidores ou clients, até 25 por vault. Numa assinatura Azure, eu consigo colocar até 25 vaults. Então, eu consigo proteger uma quantidade razoável de servidores. Se eu falar em máquinas virtuais Azure, eu consigo proteger até 200 por vault. 25 vaults por assinatura, você faça as contas, é máquina pra caramba, né? E quais outros números interessantes eu tenho do Azure? Ele me permite um tempo de retenção de até 99 anos. Vocês ouviram correto, 99 anos. Cada backup que eu subo para o Azure, ele é chamado de Recovery Point, ok? E eu não tenho limites para a criação desse Recovery Point. Então, eu tenho um tempo de armazenamento muito longo e que pode atender a qualquer requisito de negócio, qualquer requisito de compliance. Eu consigo atender com essa solução. Tudo bem até aqui? Sim? A capacidade de armazenamento no Vault era 1,7, né? O que acontece? Isso continua para sistemas operacionais anteriores ao Windows Server 2012 e ao Windows 8. Deixa eu só fazer uma coisa interessante, pessoal. Seu nome? O Jefferson, ele está falando sobre um limite que o Vault do Azure Backup tinha para armazenamento, que era de 1,7 tera. Esse limite, ele vale até o Windows Server 2008 R2. A partir do Windows Server 2012 e do Windows 8, esse limite foi ampliado para 54 tera. Esse limite, na verdade, não é para o Vault, você tem razão, é por Data Source. É por Data Source, está correto. Sim. Bom, e o SLA de disponibilidade do Azure Backup, ele é de 99,9%. É um SLA bem interessante em termos de solução de backup. E um recurso interessante que o Azure Backup tem para armazenamento, quando eu mando um dado para o Azure Backup, eu tenho duas opções para replicar esses dados. Ou eu replico três cópias do dado no mesmo Data Center Azure, ou eu consigo utilizar georreplicação. Como assim? Eu mantenho três cópias do meu dado protegido no Data Center A e três cópias do meu dado protegido no Data Center B. Ou seja, a chance de eu não ter esse dado para recuperar, para não dizer remota, é bem pequena, né? Então o nível de proteção é bem alto. Tudo bem até aqui? Seguindo para o próximo slide. Vamos responder a grande questão. Por que enviar meus dados para a nuvem? Pô, mas afinal, o que que eu ganho com isso? Eu já gasto tanto na minha empresa, o que que eu vou ganhar com isso? Que vantagem Maria leva, né? Muito bem. A grande vantagem, primeira e grande e principal vantagem, o menor custo em relação às tape libraries. Alguém aqui trabalha com tape library, mídias de backup? Então, vocês sabem que o custo é elevado, né? Para você adquirir uma tape library, para você fazer aquisição periódica de fitas, né? Então, o que acontece? utilizando o Azure, eu consigo eliminar custo com Tape Library, custo com aquisição de mídias, o custo com armazenamento. Eu tenho que ter, a boa prática diz que eu tenho que ter um local off-site para armazenar essas mídias, onde eu tenho que me preocupar com a segurança do local, climatização. Então, todo esse custo eu elimino com o Azure. Eu reduzo bastante utilizando o Azure. Uma outra vantagem, eu ganho tempo na recuperação de dados, gente. Por quê? Porque numa situação que eu uso o Tape Library, meu backup está off-site, ocorre um desastre, ocorre um problema. Eu tenho que mandar um funcionário meu ir até o local onde está a fita, local off-site, trazer essa fita para depois eu começar a restaurar meu dado. Ou seja, esse tempo eu elimino com o Azure. Eu tenho um ganho. E o Azure, ele me traz o uso eficiente de recursos de rede e de disco. Por quê? Porque assim como o DPM, a primeira cópia ela é full. Ok, essa cópia pode ser via rede ou não. Você consegue utilizar um recurso do Azure chamado Azure Import Export, onde você pega essa sua primeira cópia full, coloca em discos, manda para o data center do Azure e ele sobe para o teu ambiente. Evidentemente, você tem que atender os pré-requisitos, tem todo um procedimento, mas é possível fazer isso. Feita a cópia full, o Azure só vai mandar backup incremental. Para sempre, só backup incremental. Então, eu tenho um uso muito mais eficiente de rede e de disco. Tudo bem até aqui? Muito bem. Seguindo para o próximo slide, vamos falar sobre a nossa. Oi? Ah, perdão. Bloco que foi atualizado. Estamos falando de Azure, né? Olha, aí entra numa questão mais comercial que eu não tenho informação certa para te dar, mas eu acredito que você consiga determinar o data center. Eu não sei se para todos os serviços. Mas pelo menos em alguns casos você consegue escolher o data center onde você quer armazenar o seu dado. Sim. Sim. Eu não sei se para todos os serviços, mas há essa possibilidade, sim. É uma questão de verificar se, por exemplo, para esse cenário de Azure Backup, se é possível, né, escolher o data center. Eu acredito que sim. O que vai te limitar é em questões, por exemplo, de georreplicação. Né? Você só vai poder ter as três cópias no data center no Brasil. De resto, eu acredito que seja possível, sim. Todos entenderam a pergunta do amigo? Muito bem. Já seguimos para o slide, vamos falar sobre DPM mais Azure. Melhores juntos. Aqui também. Que vantagens eu levo trabalhando com os dois? Por que que eu não posso trabalhar só com DPM on-premises ou com Azure na nuvem? Eu tenho que usar os dois? Vamos entender. O que que eu ganho? Usando o DPM mais Azure. Eu tendo o DPM on-premises e configurando o Azure Backup como solução de retenção de longo prazo, eu aumento meu tempo de retenção. O Azure Backup me permite 99 anos de armazenamento. Então, com essa dobradinha, eu consigo atender a qualquer requisito de compliance. E eu ganho gerenciamento, porque se eu usar só o Azure Backup, eu vou ter que acessar o Windows Server Backup em cada máquina que eu proteger. Com o DPM, não, está tudo centralizado, eu tenho relatórios. Eu ganho muito em gerenciamento, ok? Outra vantagem, no cenário onde eu já tenho minha assinatura Azure, eu já tenho minhas máquinas virtuais no ambiente Azure, já tenho um certo ambiente lá de produção, eu consigo subir o DPM para uma máquina Azure. O DPM ele pode ser virtualizado, ele pode usar discos de máquinas virtuais Hyper-V como componentes do storage pool, ou seja, eu consigo subir meu DPM para a nuvem e proteger as minhas cargas de trabalho. Ok? É um recurso bem interessante. O DPM, ele consegue proteger vários cloud services dentro do ambiente Azure, desde que estejam na mesma rede e na mesma assinatura. Ok? Então eu consigo colocar o armazenamento de curto prazo no meu storage pool, virtualizado lá no Azure, e o armazenamento de longo prazo eu uso o próprio Azure Backup. Ou seja, eu ganhei aumento no tempo de retenção. É uma solução bem interessante. É. E eu consigo também aumentar a capacidade para proteger os meus dados. Afinal, cada data service do Azure suporta até 54 tera, dependendo do seu operacional. No mínimo, é 1,0 tera de armazenamento. Então, com essa dobradinha, eu só tenho a ganhar. Ok? Seguindo. Ah, beleza. Chega de papo. Vamos agora para demonstrações. Antes disso, tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Vamos lá para a nossa demo. Chega de PPT. Deixa eu minimizar aqui. Opa, finada. Volta para cá. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vai ser o Azure Backup protegendo um servidor, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma máquina de SharePoint e eu vou mostrar para vocês o passo a passo para instalação e configuração do agente do Azure Backup, que é bem simples, ok? Nesse caso aqui, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu acesso a minha assinatura do Azure. Deixa eu só ver se eu já tenho ela na tela aqui. Sim, já tenho. Melhor para mostrar para vocês aqui. Aqui eu tenho a minha página de gerenciamento da minha assinatura do Azure, ok? Aqui eu vou em Recovery Services e aqui eu tenho meus backup vaults. Lembra que eu falei que cada um desses suporta até 25 servidores? Então, é para cá que eu mando os meus dados. É por aqui que eu faço o gerenciamento. Então, digamos que eu quero usar esse backup vault para armazenar dados do meu servidor. Eu entrei no meu backup vault. Eu tenho que baixar dois arquivos aqui. O primeiro é o Vault Credential. É a chave para eu poder chegar no meu ambiente Azure, ok? E o segundo é o pacote de instalação do agente, ok? Eu tenho três tipos de pacote aqui e o pacote mais comumente usado é o segundo, que ele serve para Windows Server, para DPM ou para Windows Client, ok? Eu já tenho esses pacotes baixados aqui. Deixa eu só minimizar essa tela. Eu já tenho esses pacotes baixados. Deixa eu só ver aqui. Azure Backup. Está aqui o meu Backup Vault e está aqui o meu pacote de instalação do agente. Então, eu vou fazer o setup do agente aqui nessa máquina. Aqui na primeira tela, ele me informa o caminho onde vai ser instalado o agente do Azure Backup. E nesse segundo campo, ele pede uma área como se fosse uma área de staging. É para onde ele copia os dados que depois ele vai mandar para o Azure. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de dimensionar essa área, né? O Azure Backup ele pede que seja no mínimo 5% do total da massa de dados que vai ser protegida. Então, no cenário que eu vou proteger 100 GB de dados, eu tenho que ter pelo menos 5 GB para essa área de staging, ok? Então, next aqui. Se eu navegar para o proxy, eu ajusto nessa tela. Aqui, se eu quero usar o Windows Update ou não para fazer atualizações do agente. E aqui, desculpem, ele me lista os pre-regs que eu tenho que instalar ou que já estejam disponíveis. Nesse caso, Windows PowerShell e .NET Framework. Eu já tenho os dois instalados, ok? Validados os pre-regs, eu clico em Install. Ele começa o processo de setup do agente. Muito bem, ele concluiu a instalação do agente. E o que é interessante aqui, ele tem um botão para fechar a tela e um botão importante aqui que é avançar para o registro. Eu clico nesse botão porque é aqui que eu vou apontar o meu Vault Credential, que vai viabilizar o meu acesso para o Azure, ok? Clicando no Proceed for Registration, ele me pede o caminho do Vault Credential. Eu vou lá para a minha pastinha, Downloads, Azure Backup, e aponto para o meu Vault Credential mais recente. O detalhe importante sobre o Vault Credential, ele vale por 48 horas. Ou seja, se dentro de 48 horas você não usou, você vai ter que baixar um Backup Credential novo, um Vault Credential novo. Ok? Aponto para o meu Vault Credential, ele faz a validação, ok? Ele já viu a região que eu escolhi para os meus serviços, lá no Azure, o nome do meu backup Vault, que está lá no Azure. Clico em Next. Aqui ele pede uma palavra-chave, que tem que ser no mínimo 16 caracteres. Vocês têm que tomar muito cuidado com essa palavra-chave, porque se vocês perderem essa senha, não se restaura nada que seja armazenado no Azure. Então você tem que pensar muito bem na senha que você vai escolher, como você vai armazenar essa senha de forma segura, ok? Então eu vou informar a senha aqui. Repito a senha no campo inferior. Ele pede um local para armazenar essa chave. Coloco aqui. Armazenar em Documents. E aqui eu finalizo o processo. Se eu quiser, ele gera uma senha aleatória para eu poder utilizar, tá? Eu clico em Finish. Ele começa o processo de registro desse agente lá no Azure. Muito bem. Ele concluiu o processo de registro, ok? Ele me mostra aqui o caminho onde foi salvo o arquivo com a senha. E aqui ele está com a opção marcada para ele já abrir a tela de gerenciamento do Azure Backup. Dou um close. Ele vai abrir a telinha para mim. Essa é a tela do Azure Backup. É familiar para quem usa o Windows Server Backup? Bem familiar, né? Eu diria que é idêntica. Do lado direito, eu tenho as opções do Azure Backup, do agente, para registrar o servidor, agendar um backup, fazer recuperação de dados. Então, nesse caso, eu vou agendar um backup. Aqui eu avanço, né? Aqui eu clico em Add Items para eu escolher o que eu quero proteger. Nesse caso aqui, vamos ver que pastinha que eu vou escolher aqui. Vamos ver aqui, eu vou pegar essa pastinha Stage Tools. Ok. Aqui eu posso determinar o que eu quero excluir dentro desse escopo de backup que eu estou definindo, né? E aqui eu clico em Next. Aqui eu posso fazer o backup diário ou semanal. Nota que eu tenho três campos. Por quê? No Azure Backup, quando eu instalo agente no Windows Server ou no Windows Client, ele me permite três backups por dia. Ok? Para servidores DPM, são dois backups por dia. E para máquinas Azure, máquinas virtuais hospedadas no Azure, é um backup por dia. Ok? Nesse caso, eu quero backup diário, eu quero que o backup ocorra. Vamos ver aqui, eu quero que ele ocorra às 10 horas. Eu só quero fazer um backup por dia? Não, eu quero um outro backup às 10 da noite. Ok? Então vão ser backups a cada 12 horas. Aqui, se eu quiser o semanal, as mesmas opções. Aí eu escolho se eu quero backup feito uma vez por semana, a cada 2, 3 ou 4 semanas. Ok? Conforme esse intervalo que eu determino, a minha retenção evidentemente aumenta, tempo de retenção. E aqui eu escolho em quais dias da semana eu quero que esse backup ocorra, ok? Nesse caso eu escolhi diário. Clico em Next. Aqui eu configuro a minha política de retenção desse backup. Qual vai ser a minha política semanal de retenção, ok? E qual vai ser a minha política de retenção mensal e anual? Eu tenho vários parâmetros aqui. Por quanto tempo eu quero reter? Então ele é bem completinho na hora de configurar a política de retenção. Tudo bem aqui? Muito bem. Vamos avançar. Aqui o que é interessante, eu posso enviar a minha primeira propagação de dados, que é full, automaticamente pela rede, ou em cenários onde eu tenho um link lento, eu tenho dificuldade para mandar dados pela rede, eu posso mandar o offline backup, que é aquele serviço que eu mencionei chamado Azure Import Export. Como eu disse, você pode usar esse serviço, contratar esse serviço, mas tem que atender a vários pré-requisitos, seguir um procedimento, tanto que ele pede várias informações relacionadas ao ambiente Azure aqui. Mas é possível fazer isso. Nesse caso, eu escolho enviar os dados automaticamente pela rede, clico em Next e finalizo o meu agendamento de backup. Fecho a tela. Está aqui o meu agendamento configurado, ok? Vocês acharam simples o processo ou não? Bem tranquilo, né? Muito bem. Agora, mudando de lab, eu vou mostrar para vocês como fazer um processo similar, só que num servidor DPM. Servidor DPM on-premises, ok? Agora eu trago, deixa eu ver aqui, trago a minha máquina DPM 01, ok? Nessa máquina, parte do processo é bem similar ao da anterior. Eu baixei o backup volt, baixei o agente. Vou lá na pasta onde eu baixei os dois. Faço o setup. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Caminho de instalação, o caminho da área de staging. As mesmas telas, os mesmos prereqs. Faço o setup. Agora eu dou um close. Vocês repararam que aqui não apareceu o botão Proceed for Registration? Eu não faço o registro por aqui. Eu vou fazer o registro pela própria console do Data Protection Manager, ok? Clico em Close. Minimizo essa tela. Agora eu vou abrir a console do DPM. Aqui está meu DPM, meus Protection Groups. Eu vou até Management. Esse aqui é o DPM 2012 R2, ok? E aqui eu faço a configuração da minha integração com o Azure. Vocês podem ver que aqui, deixa eu só tentar largar essa tela aqui. Ele me indica a versão do agente que está instalado, só que o Registration Status está desconhecido. Por quê? Porque eu ainda vou fazer o processo de registro desse servidor DPM no Azure Backup, ok? Então, o que eu faço? Eu clico aqui em Online. Não tenho registro nenhum, clico no botão Register. Qual é a primeira coisa que ele me pede? Se eu uso proxy ou não para navegar? Não uso proxy. Boot Credential. Eu aponto para o Boot Credential que eu baixei. Online Downloads, Azure Backup. Aponto para o Boot Credential mais recente. Algo que já ocorreu comigo e pode acontecer com vocês. É, vocês clicarem no voto credential e ele indicar que está corrompido. Não tem problema, baixa uma cópia nova do portal. Ele faz a análise do backup vault. Como vocês podem perceber, no DPM ele demora um pouquinho mais do que num server comum, né? Normalmente, quando ele demora assim, isso pode indicar arquivo de vault credential corrompido. Então, ele vai acabar postando uma mensagem de erro aqui. Bom, enquanto ele faz a análise do backup vault, eu quero mostrar um recurso interessante para vocês do Azure Backup protegendo máquinas no ambiente Azure, máquinas virtuais. Deixa eu só ver aqui. Aqui eu estou com a minha assinatura. Deixa eu só trazer aqui para a opção correta. Muito bem. Eu tenho aqui o meu Recovery Services e os meus backup vaults, ok? Se eu clicar nesse backup vault de baixo e verificar os itens registrados, eu tenho dois tipos de itens registrados: máquinas virtuais Azure e eu tenho servidores Windows. Eu confirmo aqui. Ah, não. Deixa eu ver aqui. Está registrado no vault de cima. O de baixo eu deixei só para máquinas Azure só. Eu clico em Register the Items, busco os servidores Windows. Agora sim, a minha máquina de SharePoint aqui, tá vendo? E aqui a minha máquina de DPM. É minha máquina de DPM? Deixa eu ver aqui. Não, essa é uma outra máquina, é uma máquina de aplicação. Mas essa de SharePoint está registrada aqui, ok? E o que eu queria mostrar de interessante para vocês relacionado a máquinas Azure? Vou lá em Register Items. Eu consigo proteger máquinas Azure de dois modos, como Windows Server e como Azure Virtual Machine. Qual a diferença? Quando eu protejo a máquina Azure como Windows Server, é porque eu instalei o agente nela, baixei o Vault Credential e fiz toda a configuração. Tudo bem até aqui? Dessa forma, eu consigo fazer backup, o chamado Guest Backup. Eu faço backup do que tem dentro da VM. Quando eu registro a máquina como Azure Virtual Machine, eu estou fazendo backup de toda a VM. Tudo isso no ambiente Azure, ou seja, ele tem suporte a Host Backup e Guest Backup. Ok? Tudo bem até aqui? O Azure, olha, é uma. Você consegue montar uma nuvem privada utilizando o Azure Stack, né? Aí você consegue montar uma nuvem privada. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar para nossa máquina. Ah, tá vendo? Deu erro no Vault Credential. Ele acusou o Vault Credential corrompido. O que que eu vou fazer nesse caso? Deixa eu pegar minha outra VM aqui. Eu vou pegar o Vault Credential dela. E vou jogar para dentro da outra VM. Ok. Deixa eu apagar esses outros dois aqui. Muito bem. Não, eu joguei ele na máquina errada. Deixa eu ver aqui. Ah, é dentro dessa aqui. Eu vou eliminar esses outros Vault Credentials. E vou jogar para cá o outro credential da outra máquina. Beleza. Agora eu vou apontar para esse outro Vault Credential, que eu usei na outra máquina e funcionou. Tá vendo? Rapidinho ele reconheceu. Né? Então isso pode ocorrer mesmo de ele corromper o Vault Credential. Clico em Next. Aqui no DPM eu posso determinar quanto de banda eu vou consumir nesse backup. O tanto de banda para o meu horário comercial e o tanto de banda que eu vou liberar para fora do horário comercial. Ok? Qual é o meu horário comercial? De que hora até que hora? E em quais dias vai valer esse controle de banda? Ok? Tudo bem até aqui? Clico em Next. Aqui é aquela área de staging também, né? No DPM ele aparece dessa forma. E aí ele pede para você ter que tomar o cuidado para dimensionar o espaço dessa área, para não comprometer o processo de backup. Eu dou um Next. Aqui ele vai pedir aquela senha, que eu falei para vocês terem muito cuidado com ela. Vale para esse ambiente também. Acertar assim aqui. Muito bem. Agora eu mandei registrar. Muda um pouco as telas, algumas informações, mas o processo no geral é bem similar. Clico em Close. Está aqui o meu Azure Backup registrado no meu DPM, ok? Feito isso, eu já consigo proteger os dados usando a nuvem como área para retenção de longo prazo. Eu vou até a área de proteção. Eu tenho meus Protection Groups aqui. Eu tenho de SQL, de arquivos e pastas e de AD, ok? Nesse caso, eu vou trabalhar com o meu Protection Group de SQL. Eu seleciono meu Protection Group e clico em Modify. Aqui ele me informa que já está sendo protegido. Eu avanço. Aqui eu informo o tipo de retenção que eu quero ter. Nesse momento eu tenho só disco. Eu vou habilitar Online Protection. Se eu tivesse fita configurada, essa área estaria habilitada. Clico em Next. Aqui eu determino meu tempo de retenção. Eu já havia configurado isso para disco. Ele continua valendo. Ok? Aqui é a configuração da checagem de consistência. Quando ela deve ocorrer. Mantenho também. E é aqui que a brincadeira começa. Eu vou escolher quais databases desse meu Protection Group eu quero proteger na nuvem também, ok? Então eu vou pegar uma base pequenininha aqui, vamos pegar a Master. Clico em Next. Aqui eu determino qual vai ser a frequência do meu backup: diário, mensal, semanal, mensal ou anual. E como eu disse, quando eu uso DPM vinculado ao Azure Backup, eu posso fazer dois backups por dia, ok? Nesse caso, eu quero backup diário. Eu quero que ele ocorra às 9 da noite. Clico em Next. Da mesma forma, ele me traz a tela da política de retenção do backup, semanal, mensal, anual. todos os parâmetros aqui para você poder fazer a configuração dessa política. Clico em Next. Da mesma forma, eu quero mandar essa primeira carga de dados full pela rede ou eu quero usar o serviço Azure Import Export? É aqui que eu escolho qual opção seguir. Nesse caso, eu quero enviar pela rede. Aqui, tudo que eu escolhi de opções, ele me mostra para eu confirmar. Clico em Update Group. Ele começa o processo de atualização do Protection Group. Protection Group atualizado. Se eu abrir aqui dentro do Protection Group, eu tenho o servidor e os data sources. Vocês vão reparar aqui que a minha base master, agora na coluna Online Protection, ela aparece habilitada. Ou seja, essa base está protegida. Nesse caso, eu posso ir em. Aqui na master mesmo, eu posso forçar a criação de um recovery point agora. Eu clico no botão recovery point. Eu quero criar o recovery point aonde? No disco ou online? Escolho online, clico OK. Ele vai começar a criar o meu recovery point na nuvem. Eu posso fechar essa tela e acompanhar esse processo pela parte de monitoring. All jobs in progress. E está aqui o meu job rodando. Tá vendo? Ele demora um pouco para atualizar aqui, né? Mas daqui a pouco vai começar a aparecer atualizando os dados sendo enviados para a nuvem. Tudo bem até aqui, gente? Muito bem. Deixa eu só voltar para outra máquina. Não, o backup lá está configurado para as 10 horas. Não vai dar tempo de mostrar. Não, tá sim. Eu vou pegar uma outra máquina aqui, que eu consigo mostrar um backup feito e um processo de recuperação de dados. Eu tenho uma máquina já pronta com backups agendados, que já foram executados. Ver se eu tenho tempinho para chegar nessa máquina ainda. Ah, peraí, máquina errada. Máquina certa no ambiente errado. Não, tá certo. Essa aqui. Agora vai. Deixa eu colocar a máquina para cá. Essa é uma máquina que está lá no Azure, tá? Nessa máquina eu tenho Windows Server Backup. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Ou será que eu tirei? Eu acho que eu tirei dessa máquina. Ah, caramba. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Infelizmente, eu acabei tirando dessa máquina. Eu ia mostrar para vocês o processo de restore, mas não vai ser possível agora. Deixa eu só ver como é que está o processo. Ah, beleza. Eu consigo mostrar aqui no DPM. Eu criei um recovery point, não criei? Na nuvem. Eu vou lá em recovery. Eu tenho aqui os meus servidores. Deixa eu ver aqui o meu SQL. Eu abro o meu SQL. E eu tenho a minha base master. Vocês estão vendo aqui? Nesse calendário, os números que estão em negrito são recovery points disponíveis, pontos de onde eu posso restaurar dados. Nesse caso, no dia 2, eu tenho backup às 10h13 da noite, só em disco. E eu tenho outro às 2 da tarde, também em disco. No caso do dia 4, eu tenho um backup online, né? O meu dado está aqui embaixo e eu posso clicar em Recover. Aí eu posso fazer a restauração do meu dado. Ele me permite restaurar para a instância original, para uma outra instância ou copiar para o caminho de rede. Ok? Eu seleciono aqui que eu quero copiar para um caminho de rede. Deixa eu ver aqui. Eu consigo abrir um caminho de rede aqui. Como é uma base pequenininha, normalmente o restore é rápido, né? Vamos mudar para um volume. Pronto, vou restaurar aqui para pasta Stage Tools. Next. Aqui ele pergunta se eu quero aplicar as acelas de segurança da pasta de destino ou da origem. Nesse caso, eu vou deixar destino. Clico em avançar e mando recuperar os dados. Aí ele começa o processo de recuperação lá do Azure para o meio ambiente, ok? Deixa eu fechar aqui, a gente pode acompanhar o processo pela parte de monitoring. All jobs in progress. Ok? Como esse processo vai demorar um pouquinho, eu não vou esperar concluir, ok? E aqui eu encerro a demonstração do Azure Backup, tanto em servidores Windows quanto em DPM. Alguma dúvida, gente? Windows 10, Windows 8, Windows 7? Sim. Seu nome é? Pessoal, o Fábio levantou uma questão interessante. Ele está tentando fazer um comparativo do OneDrive com o Azure, pensando em máquinas Windows Client. Bom, eu entendo que o OneDrive ele é mais voltado para uso pessoal, documentos pessoais, fotos, arquivos pessoais do usuário. O Azure não, ele é voltado para o ambiente corporativo mesmo. Então, eu acho que são cenários bem distintos. Gente, eu estou abrindo agora esse tempo para perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Ah, sim. Quem chamou? Espera aí que eu vou tirar. Espera aí que eu vou tirar o microfone. À vontade.
No nosso ambiente, a gente tem o Store Simple na empresa. Como que o Store Simple se integra com essa solução? Porque o Store Simple é esse físico que nós temos lá, né? A gente está com ele agora e ele deixa o que a empresa mais utiliza em cache lá físico e o resto ele manda para a nuvem. Como é que funciona essa uma integração com o que você está falando? Queria
Thiago?
entender no Azure, né?
Deixa eu só dar o microfone para o meu colega Thiago ali, que ele quer falar alguma coisa a respeito.
Boa, bom dia. Eu trabalho junto com ele no time de PFE também, e eu trabalho muito próximo de Store Simple. Não tem uma ligação direta com o DPM, porque os trabalhos deles são diferentes. Enquanto um está voltado para o backup, gestão de restore da informação, caso você tenha uma perda ou alguma modificação que você queira fazer o restore. Enquanto que o Store Simple é basicamente cache daquele conteúdo que é mais quente e o conteúdo que tem menor utilização, ele vai direto para a nuvem. Então, seriam tecnologias que não têm uma integração direta, porque eles em si, na sua construção, eles tiveram ações diferentes para atingir determinadas soluções. Respondido?
É como se fizesse um tiro em storage, mais ou menos. Vou levar o microfone. Não, eu que agradeço, cara. Por favor.
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas primárias. Sinceramente, nunca trabalhei com DPM e a minha expertise é APSEC. Mas no ambiente que nós temos, por exemplo, que é híbrido, forma de ser meu próximo, e também temos produtos, por exemplo, na Amazon e produtos aqui no Brasil em data.
Olha o áudio.
A gente está avaliando justamente uma nova. Está funcionando. Uma nova solução de backup para os requisitos do negócio. E o backup ele atendeu o nosso ambiente
Necessidades.
até este ano. E eu estar aqui também justamente para avaliar isso. O que não ficou claro para mim, até esse é o produto, é no ambiente híbrido, onde eu tenho ProSoft e servidores, por exemplo, Unix e Linux, ficou muito claro para mim que eu tenho dois tipos de backup, ou seja, estou estou falando do ambiente virtual, eu posso fazer da máquina completa, né? E, ou eu posso fazer através de plugins de camadas de aplicação dentro dos servidores Microsoft. Agora, voltando para um cenário open source ou para um cenário Unix, eu tenho plugins para fazer isso, por exemplo, para containers Java ou para própria outro tipo de banco de dados ou não? Eu vou ter que fazer o backup completo da máquina virtual. E uma embutindo isso é o nosso ambiente de virtualização, ele não é Hyper-V, ele é 100% VMware no que se diz colocation no Brasil e AWS no que se fala a cloud fora do Brasil. Então, como é que eu faria? Eu não consigo enxergar, por exemplo, como é que descentralizar o backup nessa solução, nesse cenário.
Você teria algumas limitações. Atualmente, o DPM ele suporta proteger máquinas Linux, mas o backup da máquina. Você não consegue fazer o backup do conteúdo. Isso vale também para máquinas VMware. Eu consigo fazer o backup da máquina VMware inteira, mas não do conteúdo. Não, VMware é o contrário. Eu consigo fazer o backup do conteúdo da máquina VMware, mas não da máquina virtual inteira.
Perfeito. E uma última pergunta, que é um cenário bem real. Nós temos discos de deduplicação, caixas da Dell, por exemplo, onde a gente faz primeiramente o backup em disco para deduplicação e armazenamento de 30 dias para recuperação rápida. E o DPM, você comentou que ele suporta, em alguma
ele
ocasião...
Ele suporta data sources com deduplicação a partir
de 2012. E isso tem alguma lista já homologada, enfim, para que a gente possa consultar? Como é que eu faria para consultar isso?
Olha, eu não tenho conhecimento dessa lista, mas eu posso pesquisar e te responder.
Seria super interessante,
porque eu não tenho conhecimento se existe uma lista específica para isso. Existe uma HCL para isso, Thiago?
Tem uma HCL.
Para dedup também?
AK.ms/HCL, site da Microsoft, e aí você consegue fazer a pesquisa pelo hardware que você tem comprado.
Bom, obrigado, era isso.
Nada. Gente, mais alguma dúvida, algum questionamento? Fiquem à vontade, hein? Bom, como vocês não têm mais dúvidas, eu encerro a apresentação de hoje, ok? Eu espero que ela tenha sido útil para esclarecer dúvidas, para vocês entenderem no que a solução pode atendê-los, em quais cenários. Eu agradeço muito a presença de vocês. É muito importante essa participação de vocês, né? E muito obrigado.